ter cidade do interior, né? Uma cidade bem calma. Eu não tenho o que reclamar da minha cidade. Gosto muito daqui. Ela é quente, em cima de tudo, né? Como você já disse, aqui à noite tem um clima muito bom. Nos dias da semana, assim, ela é bem calma. Acho que um dos lugares mais movimentados aqui à noite é a Praça Central, que é a Praça Cláudio Gervásio Furtado. Ao decorrer do ano, ocorrem algumas festas, mas as tradicionais aqui que chama a gente em todos os lugares, que é a Festa da Padroeira, que ocorre no mês de setembro, e a Festa de São João, que ocorre no mês de junho. E também tem aqui, a gente representa o maior teatro ao ar livre da Paraíba, se eu não me engano, que é com a Paixão de Cristo, que é realizada lá no Olho d'Água da Bica, e que é um ótimo espetáculo. Passou 8 anos sem ficar continuando apresentando, e esse ano retomou, e reuniu bastante gente, veio bastante gente de fora, e foi show.
Esse espetáculo, né, que você falou, como é que ele funciona? Quem é que participa dele?
Bem, participa qualquer pessoa. Quem quiser pode vir participar, é só se inscrever. Os ensaios ocorrem lá no Olho d'Água da Bica, que fica próximo ao campus aqui do Coité. E tá sempre apresentado na Sexta-feira da Paixão.
Mas quem é que coordena isso?
Coordena é geralmente o pessoal que faz parte da Companhia Coitense de Teatro, daqui do Coité. Eles que organizam, que é um espetáculo muito bem organizado.
Você já participou dessa companhia?
Não, nunca participei, mas eu já participei do Ponto e Cultura daqui do Coité, que ele oferece cursos grátis de teatro, dança e artesanato.
Como é que é esse Ponto de Cultura?
É uma instituição não governamental, mas é patrocinada, apoiada pela prefeitura e por vários outros órgãos aqui do Coité. Aí, esses últimos, faz um ano, parece que parou por falta de verba, mas o resto, o tempo que durou foi bem legal.
Muita
gente participou. Eu já participei 3 anos lá, teatro, e 1 ano de dança.
Ah, você fez teatro lá?
Fiz teatro, já faz 7 anos que eu faço teatro. Ultimamente eu tive que parar por causa da escola, que agora eu faço o ensino integral, então tem que estudar, né? Ano que vem vestibular, aí é mais complicado.
Mas me diz uma coisa, por que que você, assim, se interessou pelo teatro? Como é que é essa história?
Quando eu era pequena, eu era muito tímida. Eu tinha vergonha de falar com qualquer pessoa, era aquela coisa assim, meio acanhada, vamos dizer assim. Aí eu entrei no teatro, o primeiro teatro que eu fiz foi o Teatro do Oprimido, que era uma companhia que tem aqui em Coité, que era meio que organizado pelo meu primo. Aí depois eu fui me interessando, aí teve o trabalho foi o teatro na escola, lá na antiga escola que eu estudei, que foi no Vidal de Negreiros. Aí depois eu continuei no Ponto de Cultura e ultimamente eu tô participando do grupo de teatro da escola, que é o Projeto Poetinha, que é um projeto que vem desde o ano passado e que a gente, geralmente quando tem eventos na escola, a gente sempre tá apresentando alguma coisa, mas não tem nada assim de todo dia. É tipo só quando tem algumas apresentações que a gente se organiza semanas antes.
Aí aquela garotinha tímida, você acha que deixou de ser tímida?
Deixou de ser tímida. Meus professores hoje em dia elogiam muito, porque eu falo, vou apresentar trabalho, alguma coisa, sempre falo com a maior naturalidade. Eu não tenho mais vergonha, eu falo com qualquer pessoa e a timidez acho que foi embora.
Agora, como é que foi esse processo? O que que aconteceu? Como é que foi esse curso que ajudou você a superar esse detalhe?
Bem, eu entrei, a partir que eu comecei fazendo Ponto e Cultura foi a timidez foi indo mais embora cada vez mais, porque eu vi que era necessário, que um dia eu ia acabar precisando. Eu não podia ser tímida porque às vezes ia me atrapalhar, eu tinha certeza disso. Aí daí eu fui entrando, aí apresentei peças, já vivi vários personagens, e daí foi, eu cada vez que apresentando peça, cada vez minha timidez ia acabando, o medo de enfrentar o público ia acabando, e por aí foi.
E aí você acha que, em termos assim de postura, isso é alguma coisa que podia ser assim seguida por outros jovens também nessa condição?
Também. Quem assim, for tímido, eu aconselho muito fazer um curso de teatro, porque a timidez, se você se dedicar, vai sumir.
O que que aprende num curso de teatro?
Primeiro, você perde a timidez, acima de tudo. Você conhece novas pessoas. E no curso de teatro você começa a viver um outro mundo. Vive personagens, vive outras pessoas, você deixa de ser você. Pra mim é uma experiência muito boa.
E os seus colegas, assim, que participaram com você, a avaliação deles foi tão boa assim também?
Foi. Eu tenho uma amiga que estudou hoje comigo, a gente estudou junto desde o 6º ano. E ela também perdeu a timidez, foi outra que passou por esse processo. E vários outros colegas também que perderam a timidez pelo curso de teatro.
Você falou do Teatro do Oprimido, eu já ouvi falar desse... Uhum. Como é que é esse grupo?
É porque, assim, já faz isso aqui em Coité, já acabou, infelizmente. Eu participei quando era pequenininha. porque quando era, eu já sofri muito, eu já sofri bullying quando era pequena, pelo fato que eu tinha alguns problemas ortodônticos e usava um aparelho que é conhecido aqui como freio de burro, que é, ele pega aqui atrás e vai aqui pra frente e tem tipo um negócio que segura aqui. Aí por causa disso, foi por esse, também por esse motivo que eu entrei no teatro, e ele pega mais aquelas pessoas que são mais tipo excluídas dos grupos escolares e tudo mais. E foi assim que eu, foi no começo que eu fui perdendo minha timidez e tudo mais.
E seu primo é que coordenava?
É, ele coordenava. Hoje em dia ele não mora mais aqui, ele mora em João Pessoa.
Me diz uma coisa, aqui na cidade, como é que é assim, a perspectiva assim, para os jovens em termos culturais, educacionais, assim como tudo?
Bem, eu acho que tem de tudo aqui em Coité. Pra quem precisa, sim, que falta algumas coisas, até por causa do interior. Mas pra curtição, pra quem quiser curtir no final de semana principalmente, sempre tem os barzinhos aqui em Coité, tem a Praça Central, tem os quiosques e vários outros lugares aqui.
Dá pra se divertir bem.
Dá pra se divertir bem. Quem quiser, então até mesmo, a gente junta o grupinho, vai assistir filme na casa de alguém, a gente sempre tá inventando alguma coisa, pra nunca ficar parado.
Vocês aqui têm, assim, costume, por exemplo, sair final de semana assim pra ir pra um banho, um açude, alguma coisa assim?
Tem, antigamente tinha. Aqui em Coité tem a Cachoeira do Maribondo, que é uma cachoeira muito linda, que fica próxima ao Sintingá. Sendo que como esses dias não tá chovendo muito, nos últimos meses, ela tá seca. Ela lá é muito linda, mas ela é feita cheia de pedras e tal. Sendo como tá sem água lá também, tá sem chuva. Aqui tem o açude do Cais, que muita gente vai pra lá, mas também tá secando. Aí com esses... essa seca tá prejudicando muito pra quem costumava sair pra tomar banho em açude ou até cachoeiras presentes aqui.
Pois é, uma coisa que a gente achou assim curioso aqui é porque eu acho que é por causa dessa questão da seca, né?
Uhum.
A gente abre a torneira, né, dentro do banheiro, no chuveiro, aquela coisa, a água sai uma água assim estranha, né?
Sai meio preta, né?
É, meio salobra assim, né? Como é que vocês lidam com essa água no dia a dia?
Bem, essa água, muita gente tá deixando de tomar banho com ela, tá deixando de escovar os dentes, porque o açúcar do caixa tá secando e tá ficando mais, cada vez mais problemática essa situação. Aí, geralmente, quem pode reserva a água da chuva quando chove e quando não, a gente acaba comprando água quando passam caminhões de água passando por aí, nas ruas.
Aí a família usa essa água para tomar banho e tal.
Então quando chove a gente reserva as águas ou em cisternos ou em qualquer outro reservatório para poder tomar banho e para cozinhar.
Quer dizer que essa água assim do açude não tá dando nem para tomar banho?
Porque tá grave, porque tomar banho com essa água, muita gente toma, mas também muita gente não toma porque acaba ressecando a pele e acaba prejudicando até a gente.
Vai lavar o cabelo?
Aí é uma tragédia, cabelo.
Como é que fica?
Eu, no meu caso, que eu tenho muito cuidado com o meu cabelo, eu uso água que mamãe compra pra lavar o cabelo, porque senão o seu cabelo fica um estrago, sinceramente.
É mesmo? É,
acaba com o cabelo.
Diz uma coisa, em termos assim, de perspectiva assim, de emprego, de trabalho, como é que é aqui para os jovens?
Bem, muitos jovens aqui, principalmente os que estudam à noite na escola, eles sempre trabalham em lojas aqui, que geralmente quando tem época de festa, que há muita gente comprando roupa e tal, sempre essas lojas sempre estão empregando temporariamente esses jovens. Aqui também, de vez em quando, tem concurso dos Correios para aqueles jovens aprendizes, que é para trabalhar aqui. Pelo que eu sei, só tem isso aqui. Não tem aquela grande oportunidade para jovens trabalhar aqui, não.
E assim, vocês que estão... Você está no segundo ano, né?
Segundo ano.
Aí, quer dizer, vocês já estão pensando em terceiro ano, aí já vai terminando o ensino médio. Quais são as perspectivas para vocês?
Bem, pra gente, eu sou aquela pessoa que adora estudar, eu estudo demais e eu tô pensando muito no curso que eu quero seguir, que eu ainda tô muito indecisa. E a gente fica sempre com aquela esperança, sempre aquela preocupação com o Enem, aquela ansiedade, será que eu vou passar, será que eu não vou? E muita gente fica ansiosa, principalmente na minha sala, que tem muita gente que vai fazer Enem, muita gente pretende cursar um curso superior. A gente tá muito ansioso pro ano que vem, a gente já tá planejando nossa formatura do ano que vem, já tá pensando numa viagem, possivelmente pra fora do país, a turma tá pensando nisso. A gente queria muito conhecer o país sem ser o Brasil, outro país pra fora.
Que país que vocês imaginam?
A gente tava pensando em ir pra Argentina, porque lá a gente conheceu uma outra cultura, que é algo de muito interesse da gente. A nossa professora de espanhol até disponibilizou para ir com a gente, mas vamos ver, né? Daqui para lá pode até mudar alguma coisa.
Agora, é organizar uma viagem dessa não é barato, não,
não
né?
Não é barato, por isso que a gente já estava pensando desde o início desse ano Pra gente começar a juntar um dinheiro, pra no final dar pra todo mundo ir.
E como é que seria pra juntar esse dinheiro?
Isso aí tá bem complicado, porque não é todo mundo que tem condição de pagar uma viagem pra fora, porque até acaba se tornando bem caro. Daí a gente, tipo, organizar pra cada um juntar o seu dinheirinho em casa, sendo que é bem complicado, né? Porque jovem juntando dinheiro, a gente sempre tem o costume de gastar. Mas aí a gente tem que pensar nesse caso ainda.
Vocês pretendem organizar algum evento? Já passou isso pela cabeça de vocês?
A gente queria muito uma formatura. Boa parte da turma queria uma formatura, também queriam viajar e tal. A gente tá pensando bastante nesse lado. Porque todo mundo ansioso pro terceiro ano. A gente, acho que é o sonho de todo mundo a gente chegar ao terceiro ano, ter aquela formatura, aquela conclusão e tudo mais.
Mas, tá. Aí se forma.
Se forma.
E faz o que da vida?
Bem, se Deus quiser, todo mundo tem que passar no vestibular. E vamos lá, cada um seguir seu curso. E possivelmente depois que terminar seu curso, seguir na sua carreira, no seu emprego. E que cada um curse o que quiser. Cada um curso pense, tá, decidi, se é o melhor pra mim, então vou fazer isso.
O pessoal vai ter que sair daqui pra estudar?
É, pior, porque muita gente, minha amiga quer cursar jornalismo, outra quer cursar medicina. E aqui em Coité, no campus, já que não tem disponível esses cursos. Assim como eu também, que ainda penso em fazer direito. Vou ter que sair da minha cidade para poder cursar em outro lugar.
Aí poderia ser que outro lugar, por exemplo?
Ou na Universidade de Campinas, ou até mesmo de João Pessoa.
E assim, seria tranquilo sair para ir para outra cidade, para você?
É porque eu sempre fui aquela pessoa que sempre morei com os meus pais. Eu não sou muito de ficar saindo de casa e tal. Mas aí, se eu disse, pai, se eu passar no curso de Direito, eu não vou ficar indo e vindo de Cuité, indo e vindo de Cuité pra Campina ou Cuité pra João Pessoa, porque vai se tornar muito cansativo. Aí, possivelmente, eu teria que morar na cidade que eu fosse fazer o curso.
E aí?
E aí, o custo se tornaria muito mais caro, o custo todas essas contas que poderiam surgir lá. Aí vai se tornar bem complicado.
Mas assim, a sua família apoia você?
Apoia. Meu pai sempre quis que eu cursasse medicina. Sendo que aí ele vê que eu fui crescendo e que eu sou tipo aquela pessoa que quando eu boto um negócio na cabeça é aquilo e pronto. Aí ele tá me apoiando, ele disse, não, você faça um curso que você goste, porque acima de tudo você tem que fazer algo que você goste. Não adianta você apenas perceber o lado financeiro e não cursar o que você gosta. Então ele tá sempre me apoiando, não importa o que eu for fazer, ele me apoia em tudo.
Quando vocês, assim, né, tão jovens aqui na cidade, né, vocês ficam pensando essa... a vinda da UFCG para cá, né? E com ela muita gente veio também, muitos outros jovens. Isso mudou a cara da cidade?
Mudou. A cidade ficou muito mais conhecida, veio muita gente para fora daqui. Até quando a universidade entra em férias, em alguns cursos, a gente sente aquela falta. Porque o universitário é sempre andando na rua, é sempre na academia malhando. Quando entra em recesso, no estado, em férias ou alguma coisa do tipo, a gente sempre sente falta, até porque também eles compram, meio que ajuda também na economia da cidade, então a gente tá sempre sentindo falta quando eles não estão aqui.
Mas em termos, assim, de postura da cidade, dos moradores, porque, assim, vem gente de todo tipo, né?
Vem.
Com pensamentos diferentes e tal. Isso já interferiu de alguma forma, assim?
Bem, assim que eu vi, alguns reclamam porque o meu tio, ele mora numa casa, num apartamento ali, e tem uns que moram acima, no andar de cima da casa dele, e até aqueles que são mais bagunceiros. Aqueles que dizem aqui na cidade, tem alguns pessoas mais velhas que dizem que tem uns que não querem nada com a vida e tal, e algumas pessoas até reclamam, porque assim, vem aquelas pessoas que querem estudar e também vem aquelas que vêm só por vir. Daí algumas pessoas mais velhas aqui do Cuité sempre estão reclamando, porque tem alguns universitários que vêm aqui só para bagunçar e tal.
E aí então já dá aquele impacto,
então,
né?
Já dá aquele impacto.
E
pessoas.
Vocês jovens, o que vocês acham desse povo chegando?
Bem, geralmente tem aqueles e aquelas que não estão muito preocupados com isso, não veem esse lado, mas também já tem outros que reclamam, porque vêm os que, como eu já disse, vêm só para bagunçar. Mas também tem outros que a gente conhece novas pessoas e se tornam até amigas delas, elas até ajudam a gente a escolher nosso curso, dizem a opinião delas sobre o curso que estão cursando. E,
O pessoal universitário daqui vem mais de que lugares?
Bem, assim, pelo que eu sei, sempre... realmente, dessa parte aí, eu não sei bem.
Mas vem de todos os estados.
Mas vem. Bem, conheço gente de vários lugares. Eu já conheci uma menina da Bahia, que veio cursar a universidade aqui. Eu não lembro qual curso é, mas veio gente da Bahia, conheci uma garota. É, pelo que eu conheço, acho que foi a que mais distante que veio.
A relação de vocês, assim, você acha que já está, assim, muito... O jeito de encarar a vida, encarar as coisas, está muito já diferente, assim, da maneira como os avós, os pais encaravam?
Já. Até porque tu está se modernizando. E aí, cada vez mais, eu acho, assim, na minha opinião, que a cada geração, a gente muda o nosso pensamento, vai mudando e isso aí cada um.
A gente via, assim, no passado, né, muito aquela divisão, assim, de homem, mulher, trabalho de homem, trabalho de mulher, aquelas coisas assim. Como é que tá isso hoje em dia aqui na cidade?
Hoje em dia, eu acho que aqui, pelo menos aqui na cidade, não tem essa diferença. Mulher pode trabalhar de pedreira ou não, ou tanto faz, não tem isso. Eu já vi aqui mulheres trabalhando como pedreira. Assim, lógico que a maioria é homem, que não é toda mulher que vai trabalhar com isso, vai pensar nas suas unhas e tal. É muito difícil a gente ver, mas tem. Tem aquelas que encaram isso e tem aquelas que não veem nenhum problema nisso. Porque hoje em dia não tem mais esse negócio de trabalho de homem, trabalho de mulher, como você já disse. Já tá tudo muito mais moderno.
Mas os homens também fazem trabalhos que tradicionalmente eram de mulheres?
Bem, aqui em Coitão eu não vi isso. Mas já em outros em programas de outras cidades eu já vi homem fazendo unha, homem cozinhando. Hoje em dia eu vi já meus tios, que antigamente quem cozinhava eram as minhas tias, hoje em dia eu vejo meus tios cozinhando para suas mulheres. É um negócio que eu cheguei assim e fiquei impressionada. Mas também tem aqueles homens que não, lugar da cozinha é lugar de mulher, o homem não pode chegar perto.
E os seus colegas, assim, da sua idade, mais ou menos, eles ajudam, serviço de casa, mãe, assim?
Bem, eu conheço muita gente que ajuda. Eu conheço meus amigos também ajudam em casa. Eu também, quando eu posso, eu ajudo, porque geralmente meu final de semana é muito carregado, é prova, é trabalho, é seminário, é isso. E eu acabo não ajudando minha mãe, mas quando eu posso, eu sempre ajudo ela a arrumar a casa, a lavar a louça e tudo mais. Minhas amigas também ajudam.
Amigos ajudam?
E os amigos, eu não sei. Eu acho que particularmente é meio difícil o homem ajudar esses... Porque, assim, os meninos da minha sala, alguns são muito machistas. E não vem esse lado, não vou fazer isso porque isso é de mulher e tal.
Tem muito preconceito aqui na cidade?
Bem, daí, assim, na forma geral?
É.
É, algumas pessoas aqui que pensam muito pequeno, não vem no amplo, não aceitam muitas pessoas que são diferentes, porque no fato de a gente morar no Nordeste, tem muita pessoa que não aceita uma pessoa que não gosta de forró. Tipo, a gente encontra um roqueiro na rua, uma pessoa que gosta de rock pesado. Dizem, às vezes, que são sem cultura e tal, não aceitam. A vinda dos universitários, os universitários chegam com aqueles alargadores na orelha e chegam com piercing, chegam com isso, chegam com aquilo. Muita gente estranha e acaba, não, isso aí só pelo fato de olhar já diz que não presta e tal. Eu particularmente acho isso muito errado.
Preconceito assim de cor, tem, de religião, sexo?
Aqui geralmente tem sim preconceito contra os homossexuais. Aqui, apesar de ser um estado do interior, já aconteceu assim, muito chegar um grupo e bater no homossexual por ele ser homossexual, não aceitar. Porque é como eu já disse, tem aquelas pessoas que não veem o lado dos outros, não aceitam diferente.
Mas em relação assim, aspecto religioso, racial também tem?
Religioso tem. Racial, assim, eu acho muito difícil. Aqui eu nunca vi questão de preconceito racial, mas religioso é meio complicado. Porque porque tem os católicos, tem os evangélicos, os protestantes, e aqui em Coité as religiões que mais predominam, que eu vejo, são as evangélicas e as católicas. E às vezes entra em contradição, começa a discutir, aí já essa discussão não dá em nada, e é bem complicado.
É mesmo? E como é que as pessoas resolvem isso?
Geralmente, vamos com calma e cada um segue a sua para evitar brigas, discussões por causa de religião. Porque aí é uma opção de cada um, acho que ninguém pode influenciar quando a pessoa for escolher tal religião. Se é a escolha sua, então vamos tentar, né, aceitar a escolha dos outros e não tentar ficar interferindo.
Quando vem assim esses períodos assim mais fortes de seca, como esse agora, né, que tá passando, como é que vocês lidam com isso?
Muita gente fica implorando por chuva, isso é normal. Mas aí é como eu disse, a gente sempre compra água que vem de fora. Passa uns carros que vendem água aqui e a gente tem que comprar desses carros, porque senão é bem complicado. A água tá ficando cada vez mais cara aqui. E a gente tem, quando chove, que é muito difícil, tem que reservar no reservatório, seja em bacia, seja em cisterna, seja no que for. Ultimamente, essa semana retrasada, choveu aqui, choveu bastante, e a gente teve que se virar para guardar água na cisterna e tudo mais.
E vocês, assim, em casa, pai e mãe ensinam a economizar desde criança?
Ensino. Meu pai, antes eu tomava banhos longos e meu pai reclamava bastante. Aí eu tive que parar com isso, eu tive que voltar a tomar banho, meu banho super rápido, economizar água bastante, tomar no máximo 2 banhos por dia e tudo mais.